Meu nome é Augusto e a gente está começando aqui o terceiro Manisoba Podcast, juntamente aqui com o Moshi. Boa tarde, Moshi.
Boa tarde, grande Augusto.
E aqui,
bela tarde, por sinal.
E com a volta de Chivas, o velho aqui que estava internado no programa passado, mas agora já está restabelecido. Boa tarde, Nivaldo.
Boa tarde.
E aí, Moshi, agora eu queria que você falasse sobre a escolha para esse terceiro programa.
Bem, assim, a escolha foi um... Essa voz inconfundível ao fundo é um dos maiores compositores da história da música popular brasileira, né? O famoso Agenor ou Angenor de Oliveira, né? É um nome curioso, tem uma história curiosa desse nome, mas é o inconfundível Cartola, né, cara?
Uhum.
Uma boa escolha, a indicação sua, né? E vamos falar um pouquinho sobre ele, curtir esse som e essa bela tarde curitibana hoje aí.
De calor, né? Pois é, você tava falando...
Chover, né?
Uhum.
Esquentou.
Pois é, coisa de Curitiba mesmo. E aí, Moshi, fale um pouco, já que você tava falando do nome dele, né? É Angenor ou Agenor e por que essa história é curiosa aí?
Então, rapaz, até meados da década de 50, 60 era Agenor, né?
Uhum.
Mas aí o Cartola, na época do casamento com a Zica, a esposa dele,
foi
a principal das mulheres que ele teve, ele foi atrás dos papéis e descobriu que, na verdade, o pai dele tinha registrado Angenor, né, e não Agenor.
E aí nos papéis, e aí ele achou que é muito trabalho ter que refazer tudo, né? Acabou ficando Angenor mesmo ainda.
E na verdade, isso aí é só um pano de fundo, né? Na verdade, ele era Cartola, o apelido dele era Angenor.
Uhum.
É, mas... É fantástico, é um compositor que não tem nem o que falar, né? Não tem nem...
Se não tivesse o que falar, a gente não fazia o programa.
Começou. Agora, ele está restabelecido, né? A acidez dele voltou a toda.
Uhum.
Não tem o que falar em termos de prerrogativas.
Moço, você levanta a bola, eu corto.
É, moço, se você não tivesse o que falar, com certeza a gente estaria com você aqui.
Rapaz, mano, ele tá restabelecido mesmo. Eu acho que, na verdade, ele tava doente de cancro, sífilis, aquelas doenças que o velho Nível geralmente trata, assim, né?
Eu acho que doenças também que falam que o Cartola teve todas delas, né? Diz que na adolescência dele, né, ele conviveu muito nessa... Naquilo que o Chivas lembrou no último programa que ele participou, né?
Pois é.
Os cabarés, né?
Pois é.
Bons tempos.
E aí, inclusive, essa música tem uma lenda que conta que tem uma relação com a prostituição, né? Não necessariamente das mulheres que ele procurava. Mas tem a história, a lenda, que, na verdade, uma das filhas do Cartola, quando decidiu se tornar prostituta, ele fez essa música, né?
Cada, mas ele não podia ter
um
filho,
sua,
né?
Vida. Então, mas teve... então, daí é que vem, tem uma corrente cultural, vamos dizer assim, que diz que, na verdade, é uma lenda mesmo, né? Porque o Cartola era estéreo, ele tinha filhos de criação. Só que o Chivuca pode até confirmar essa informação, mas acredito que filha de criação ele não tinha. Filho ele tinha. Filho eu não sei se ele tinha, não.
Uhum.
Mas é uma bela música, a versão do Cazuza, do Ney Matogrosso pra essa música, as versões são lindas, fora a versão original, né? É magnífica.
É, e qual foi o primeiro sucesso do Cartola, né?
Na verdade, assim,
Que ele gravou ainda, né, antes da gravação, porque a primeira gravação do disco dele, né, esse disco, por exemplo, é de 76, né? É isso?
74.
74? Não, 74 foi o primeiro, né? Esse é o segundo.
76.
Esse é 76, né?
Cartola número 2.
É isso. E assim, quer dizer, ele já tinha, em 74 ele tinha 65 anos, né? Então assim,
66.
Né, foi o primeiro disco, oi, 66?
ele é de 1908,
ah,
né?
É, não,
ele
tá
gravou
assim.
O primeiro de 66 para 67 anos.
Aham. Uhum.
Então, não, então é 74. Esse é 74,
né? Não, esse que a gente tá escutando agora, que é o Cartola, aqui tem como Cartola 2, é de 76.
É, 76, é. Então, mas enfim, ele gravou numa idade avançada, mas assim, ele tem sambas... Bem anteriores a isso,
década,
né?
Década de 30,
40, 40, né?
O Cartola, ele tem uma história curiosa, aquelas histórias interessantes da música popular brasileira, né? Um cara que veio de uma família que não tinha tão baixo poder aquisitivo assim.
Uhum.
Por um problema financeiro, a família foi morar no Morro da Mangueira.
Uhum.
Né? E o Cartola não tinha uma formação cultural tão importante, tão vasta assim. Mas as músicas dele são de uma profundidade poética, de uma estrutura musical fantásticas, né? Dizem até que tem uns lampejos de música erudita. Existem críticos musicais que falam isso. E misturado ao popular. E a base é popular, né, da música do Cartola. Esse sinergismo do cultural, do culto, do erudito com o popular, mais uma vez, como em tantos outros compositores, é que dá tona na música do Cartola, né, de um modo inigualável. Então ele foi lá pro Morro da Mangueira. Aí no começo lá da década de 20, 30, foi quando ele perdeu a mãe. E aí o Cartola, o pai, teve uma briga, né, com ele. E ele acabou, a partir desse momento, entregue à vida, né, nos caminhos da vida mesmo. O Cartola, então, passou maus bocados. Mas nessa mesma época foi quando ele começou a compor, né? Talvez o primeiro samba que foi mais conhecido foi um que o Francisco Alves, na verdade foi o Mário Reis, subiu um morro atrás de um samba pra comprar. Já sabia, já tinha escutado falar sobre Cartola. E acabou comprando esse samba. Só que ele vendeu o samba, mas ele fazia questão do nome dele sair na autoria do samba. Nada mais justo. E aí, foi, se eu não me engano, Divina Dama, o samba. Sim, só que quem acabou gravando foi o Francisco Alves, que era um grande cantor da época. E foi talvez assim a primeira aparição com mais pungência do Cartola mesmo, né? Ele já vinha sendo conhecido na Mangueira, né? Foi um dos fundadores da Mangueira, né? A Estação Primeiro, uma curiosidade que o Cartola tem uma influência importante até nas cores da Mangueira, já que ele é torcedor do Fluminense, então o verde e rosa tem uma semelhança um pouco, né, com as cores do Fluminense Clube, né, do Clube das Laranjeiras lá. Só que ele não tinha tanta expressão num patamar nacional. E com o Mário Reis isso aconteceu inicialmente, né?
Quer dizer, mas ele teve toda essa importância da criação da escola de samba, né? Sambas, né, que ficaram conhecidos na época, mas por muito tempo ele ficou esquecido, né? O que foi que aconteceu que o Cartola sumiu, assim, né, depois disso? Né?
Na verdade, assim, ele é aquele cometa, né? Aquela força de expressão que a arte proporciona, a arte original. Era um cara que todo mundo falava da simplicidade dele, da descrição dele, apesar da intensa capacidade artística. Né? E ele, assim, a vida pessoal dele influenciou diretamente nos sumiços dele. Né? Ele teve várias histórias dolorosas, principalmente em relação a mulheres, né, que ele se envolveu. Altos e baixos. Teve a Deolinda, a primeira mulher dele, que ele foi quem, primeiro, depois dessa fase, depois que ele saiu da casa do pai, começou a trabalhar e se envolver com álcool, com a vida noturna mesmo. Nessa época tem histórias curiosas até com Noel Rosa também. O Noel Rosa começou a andar com Cartola também. E aí veio a primeira mulher dele, que é a Deolinda, né, a primeira mulher de expressão na vida dele. Essa mulher cuida do Cartola. Ele chega a se elevar, né, ganha uma certa expressão. Tem uma história com o Noel Rosa, interessante, que a Deolinda pegava o Noel Rosa e o Cartola no bar, os dois acabados, levava pra casa e dava banho nos dois. Enfim. E aí depois teve uma das primeiras depressões na vida do Cartola foi quando a Deolinda morreu. O Cartola adoeceu pouco antes dela morrer, teve meningite. Logo depois ela faleceu, né? Teve um ataque cardíaco. Só Chivuca, eu não sei se essa meningite foi com essa mulher, né, dentre as várias, mas ele ficou doente, bem doente, ele adquiriu uma doença grave. E logo depois a Deolinda faleceu. E aí foi quando ele foi talvez o primeiro grande sumiço, né, entre vários que aconteceram na vida dele. Então assim, na verdade ele era um homem com suas dores, suas histórias, também com suas glórias. E o detalhe é que era um potencial artístico tremendo, né? Então esses sumiços tinham muito a ver com a vida pessoal dele, né?
Entendi. Daí ele some por muitos anos, né? E aí foi encontrado trabalhando de lavador de carro, né?
Lavador de carro.
E aí tem duas histórias desse encontro aí, né? Duas pessoas que falam que encontraram,
se
né?
Se bem que antes do encontro tem as histórias que chegaram a dar ele como morto, né?
Ah, sim.
Fazer fizeram homenagem à Cartola.
Fizeram postos, sambas, né? Em homenagem postos, à verdade.
Isso não foi uma vez só, né? Porque tiveram outros sumiços, né? E aí o Cartola é encontrado, né? por... Tem duas versões, como você falou, né? Uma do Stanislau Ponto Preto, o Sérgio Porto.
Uhum.
Que é era um jornalista da época importante.
Em 56.
56. E o outro, que na verdade foi o Lan, um cartunista, né? Que tinha feito umas caricaturas do Cartola, em homenagem ao Cartola, e também aí acabou se surpreendendo em vê-lo lavando carros.
Uhum.
Né? Isso com, já com vários sambas gravados por músicos de expressão nacional.
Uhum.
Então foi surpreendente. O Ponto Preta, se não me engano, também lançou uma crônica importante falando disso, chamando a atenção da mídia da época para onde estava o grande Cartola, lavando carros, né?
Uhum.
Mas mantendo a sua genialidade em termos de composição. E aí, a partir desse reencontro, foi uma nova guinada na vida do Cartola, entre as outras, né?
É, mas aí, antes até dele gravar, né, os discos dele, ele trabalhou ainda como servindo cafezinho, né? Acho que era no ministério, né?
Isso aí foi pouco depois, acredito.
Pouco depois.
Foi num dos ministérios que ele servia de cafezinho e servia cafezinho. E só que aí todo mundo começava a reclamar, porque ele chegava depois e saía antes.
É, conseguiram um lugar pra ele lá. É,
só que, assim, o pessoal sabia, né, que ele ia entrar pra história, né?
Uhum.
Ele era um grande, né? Então ninguém mexia no Cartola, né?
Uhum.
Ele, de certa maneira, tinha um carisma, né? Um carisma por parte dos governantes da época.
Uhum. E aí ele grava o primeiro disco dele, que é de 74, né? Que a produção é do... Como é o nome do
Marcos Pereira, né?
Não. Que lançou o disco é o Discos Marcos Pereira, mas
o produtor...
O Pilão.
Que nessa época o Pilão, esse produtor, disse que fazia a rota dos bares, né?
Uhum.
E saía tentando convencer os produtores a gravarem, né? E até que conseguiu gravar as músicas do Cartola com um disco totalmente capitaneado por ele, né?
Sim.
Isso, o Cartola com mais de 60 anos. Ele, e aí, claro, assim, a beleza e a genialidade das músicas dele fazem toda a diferença. Então ele explodiu inevitavelmente, né?
Uhum.
Mas isso já depois de 60 anos, depois de tantas idas e vindas. Né? Depois de tanto sofrimento.
Uhum.
Né? Mas assim, é uma história bonita, a história da vida do Cartola.
Uhum.
Especificamente essa música. Na verdade não é do Cartola, mas é do Candeia. Que o Cartola era muito seletivo, né?
Uhum.
Mas o espírito da música é muito cartoliano. Uhum. É muito... foi eternizada na voz do Cartola. Uhum. Né?
Vamos ouvir um pouquinho, né? Esses arranjos muito bonitos, né? Com esse oboé aí.
Uhum.
E o que é que fala essa música aí, hoje? Qual é a sua interpretação?
É uma música de amadurecimento, né, cara? É uma música de... É uma música de liberdade, né? É uma música de encontro consigo mesmo, né? Quase uma música analítica, né? O Freud, eu acho que ia adorar essa música, né? Isso vindo de um cara quase analfabeto, né? Semi-analfabeto. Uhum.
Sim.
E o Cartola também, assim, ele tem umas peculiaridades no aspecto físico dele, né? Cartola, o apelido, sabe de onde vem?
Vem de quando ele trabalhava de pedreiro, né?
É, isso aí.
Em França, né?
Ele usava um chapéu coco. Dois intuitos. Um intuito prático, né? Uhum. Não sujar a cabeça. O outro era de tentar galantear as mulheres quando passavam lá.
É, disse que ele...
Famosa pederagem, né?
É, disse que ele olhava, assim, os pedreiros lá trabalhando, né? Passava as mulheres... A diversão dos pedreiros era ficar olhando para as mulheres, comentando. Ele falou, isso que é emprego, né? E aí resolveu ser pedreiro, né? Trabalhou ainda, isso aí na época que antes, adolescência.
Né, dele, né,
ele também trabalhou como tipógrafo numa gráfica, né?
Que não vendia.
E que não tem nada a ver com ele, né? Imagine, né?
Só um parênteses, né? Pra você ver, né? O cara era pedreiro e fazia essas músicas, né? Uhum. Hoje em dia o cara não é pedreiro e faz Ice Eu Te Pego.
Uhum.
O tchu. Tchu. Você tá com esse. Mas assim. A história dele, assim, ele tem um aspecto da questão do nariz dele, né? Porque, assim, eu sempre me perguntava, por que o Cartola usa um óculos escuro? Uhum. Visual interessante, né? Até meio rock and roll, assim.
Rock and
roll? Não, eu, assim, eu como garotão, né?
Uhum.
Mas é, tem um motivo prático, né? Ele tinha uma doença no nariz chamada rinofima, né? Causada por rosácea, que é outro... É um tipo de acne. E ele usava óculos pra esconder isso, né? Mas dizem que quando ele tirava o óculos, a descrição era que ele tinha um olhar de águia. Um olhar profundo.
Uhum.
Eu não duvido não. Um cara que fala um negócio desse, cara.
Uhum.
As coisas que ele fala, que ele canta, são fantásticas.
E aí ele fala um pouco das mulheres dele, né? Então, ele falou um pouco da... Donária, o nome dela?
Deolinda.
É o quê?
Não, esqueça. Da Deolinda. Mas, assim, teve outra que eu acho que foi muito mais importante pra vida dele, né?
É, na verdade, assim, o Cartola... as mulheres permearam, assim, toda a história, influenciaram diretamente no... na expressão da arte dele, né?
Sim.
Tipo a mãe dele, que morreu muito cedo, né, e culminou com toda a saída da casa do pai dele. Depois veio a Deolinda, que foi quem resgatou inicialmente, né? Embora ele não deixou de a boemia, né? Foi essa época que teve a história lá com o Noel Rosa. Depois teve uma mulher que...
Na verdade, Deolinda, quando ele ficou com ela, ela era bem mais velha que ele.
Bem mais velha, se
tinha filha, né?
Tinha filho e tudo.
Uhum. E ele bem novo, não
é? Bem mais novo, é. E só que aí dizem que na verdade a Deolinda agia mais como mãe do que como mulher.
Uhum.
Né? E talvez por isso que.
Que foi a época que ele tava muito doente.
Isso, e supriu essa necessidade dele.
Sei.
Só que aí ele adoeceu novamente e quando, uhum, depois de melhorar foi quando a Deolinda faleceu. Depois teve uma outra mulher também, que eu não recordo o nome, que foi uma mulher que mais tripudiou dele, sabe? Uma mulher que o traía e nesse momento o Cartola entrou num grande abismo, assim, né?
Uhum.
Ele já não tava morando mais na Mangueira, morava em outro local, acho que no Morro do Caju. E aí, por fim, foi quando ele encontrou a mulher que fez toda a guinada e toda a diferença, né? Da Zica. Uhum.
A Zica que conhecia ele desde a infância, né? Desde a Zica da Mangueira, a Zica era da Mangueira. Ele, quando ele saiu da Mangueira, né, a Zica foi lá buscar ele de volta, entendeu?
Só abrindo um parênteses aqui, o que Mocho tava falando ali era é uma favela localizada no bairro do Caju. E o nome da mulher era Donária.
Donária.
Aí.
É quase de Nai.
Não, eu falei Donária, pô.
Donária.
É.
Isso.
Aí eu só confundi qual era qual.
Então, e aí a Zica fez toda a diferença, né? A Zica levantou o Cartola, levou ele de novo pra Mangueira, né?
Uhum, isso.
Casa dele. E aí eles ficaram até o fim dos dias do Cartola, ficaram juntos, né? E tem a história famosa do Zicartola, né?
É. Ó, deixa eu virar o lado do disco aqui.
O Zicartola foi um bar que os dois fundaram, por onde passaram grandes, grandes personalidades da música brasileira, né?
E você sabe o nome de Dona Zica?
Fala aí o nome da Zica.
O nome da Zica era?
Da Zica. E que ela não sai, né?
Eusébia Silva do Nascimento.
Ah, rapaz. Não, e ela tem um olhar bonito, né? A Zica tem umas fotos, mostra uma mulher realmente com um olhar forte, assim, bem interessante.
Os dois de olhares.
Olhares de águia. Enfim, o Zicartola, assim, tem histórias muito interessantes, assim. Durou cerca de 2 a 3 anos. Passaram por lá nomes, assim, que ficaram pra história mesmo da música brasileira. Nara Leão, Tom Jobim, Pixinguinha, Paulinho da Viola, ganhou o primeiro cachê dele no Zicartola.
É, no Zicartola, né? Ele sempre conta isso aí.
Considerado o herdeiro, né? Pelo próprio Cartola, o herdeiro dele.
Né? Ele herdou o quê dele?
A música, a voz.
5 contos de réis, né?
Chivas maldosa. Só que aí diz assim, logicamente, né? O Cartola não tinha tino nenhum pro comércio, né? E acabou o Cartola fechando em pouco tempo. Foi mais uma vez um momento de dor na vida do Cartola. Foi quando ele precisou voltar a morar com o pai. E tem um vídeo que é um momento lindo que foi captado. Foi quando o Cartola volta a falar com o pai e pergunta ao pai a música que o pai queria ouvir. Tem esse vídeo gravado em mídias, no computador, na internet.
YouTube, né?
YouTube. Sim, é pra não fazer propaganda.
E aí... E aí, assim, nesse vídeo mostra uma beleza única, assim, a beleza do reencontro, né?
Uhum.
Ele cantando O Mundo é um Mundo pro pai, né?
É porque ele passou 40 anos, né, sem falar com o pai, né? Que tem até tem a história que o pai, quando saiu da Mangueira, né, tava brigado com Cartola não morava mais com ele. Aí falou, né, que ele saía da Mangueira, mas deixava um Oliveira pra fazer a vergonha, né?
É moleza, não.
E aí ele ficou muito magoado, né, e essa briga esse tempo todo. E reencontrou, quer dizer, num momento também de dificuldade, né, endividado, né, por causa do bar, que ele não conseguia administrar direito, né? Imagino que deve ter sido um momento muito difícil pra ele ali também, né?
Com certeza, né? Com certeza. O Cartola, ele teve uma influência direta do pai. O pai era instrumentista, né? Só que o pai não deixava ele tocar violão.
Ah, é?
Não deixava. E... Só que o Cartola acabava fazendo isso escondido, né? Memorizava os acordes que o pai fazia. Quando o pai saía, ele ia lá e pegava o violão escondido e começava a tocar. Uhum. Os primeiros passos, né, na música, né? O pai queria que ele estudasse, como qualquer pai, né?
Uhum.
Só que, legal, curiosamente, vamos dizer, de certa maneira, felizmente, ele acabou não seguindo os conselhos do pai, né?
Uhum.
Essa música é outra música fantástica, né? Outra música que ficou eterna, né? Da música brasileira. Talvez a mais conhecida, né?
É, acho que é a mais conhecida dele mesmo, né? Vou aumentar aqui um pouco.
Pois já vai terminando o verão.
Essa música diz a história que,
enfim,
a Zica tava na janela lá na casa dele, na Mangueira, e olhava para as rosas, estupefata, né? Uma maneira, como as rosas sempre se mantinham abertas e exalantes, né? E perguntou ao Cartola, né, como era curioso aquilo. Falou pro Cartola isso.
Uhum.
O Cartola respondeu, né? Não sei, Zica. As rosas não falam, não tem como eu dialogar com elas, né? Uhum. Algo desse tipo. Ele ficou com essa frase na cabeça e daí, em 3 dias, fez a música. Uma poesia muito profunda, né?
É, e 3 dias até não é nem pouco tempo, né? Porque, assim, falam que esses sambistas, né? O Cartola, o Nelson Cavaquinho, o Carlos Cachaça, eles sentavam assim com o violão na mão. O pessoal até lançava, quando tinha um sambista novo numa mesa com esse pessoal, até lançava o desafio, né?
É, o Toquinho aconteceu isso com o Toquinho, né? O Vinícius, quando foi apresentar, não recordo se o Cartola estava na mesa, mas esses grandes sambistas, o Vinícius foi apresentar. E aí, os sambistas falaram assim, ó, deram uma frase pro Toquinho, disse, olha, faz um samba com essa frase.
É iniciação. É
iniciação,
ali,
enquanto a gente tá aqui tomando nossa cerveja.
Uhum.
E assim, aí quem conseguisse passar por isso era aprovado pra sentar com eles.
Uhum.
Então quem conseguiu fazer a música, né? Então era mais ou menos assim, os caras eram muito instintivos, né? São muitos, existem ainda alguns vivos, né?
Uhum.
Muito instintivos na música, né? O espírito da música neles. Uma coisa interessante do Cartola é como a música dele interage com tantas vertentes musicais, né?
Uhum.
Como eu falei, nos Cartola passaram pessoas como Nara Leão, Tom Jobim, gravaram Cartola, o Ney Matogrosso, Rafael Rabelo, né, o Cazuza, numa geração mais recente. Lá atrás, o Cartola, não sei se vocês sabem disso, teve uma interação com o Heitor Villa-Lobos, cara, o grande maestro brasileiro. Teve uma fase que veio um maestro dos Estados Unidos chamado Stokowski, a bordo de um navio chamado Navio Uruguai, no qual ele faria gravações sobre músicas folclóricas, e foi chamado Cartola para gravar. Uhum. Diz que o maestro americano saiu assim, delirante quase, quando escutou acredito que foi Quem Me Vê Sorrindo. O Chivuca pode conferir essa a música que foi cantada no SOS, no SS Uruguai, que o Heitor Villa-Lobos apresentou para Stokowski.
Uhum.
Então, o Cartola circulou assim, de uma maneira absolutamente natural e brilhante, né?
Mas Chivas tem informação.
É, não, o o nome é esse mesmo, Quem Me Vê Sorrindo, e foi uma parceria com Carlos Cachaça.
Carlos Cachaça.
Aham. Uhum. É Carlos Cachaça. Não, é, os outros ali da Mangueira merecem outros programas aí, Carlos Cachaça, né? Com certeza, o Nelson Cavaquinho, né?
Tem mangueirense também?
É, da Mangueira também. Então a gente tem que fazer outros programas com eles, né? Com certeza.
Então assim, a Cartola assim, é a personalidade, né? Ele viveu até 1980, quando ele faleceu, e deixou uma herança assim, inigualável até o momento, né? Em termos de amplitude. Foi um cara que praticamente lançou um dos pilares do samba brasileiro, né? E assim, foi um cometa, né? Um dos grandes cometas que apareceram na arte, né, brasileira.
É que você tava falando assim do som dele regravado por artistas de diferentes vertentes. É porque o som dele eu acho que vai além de ser um samba, né? É uma música popular brasileira mesmo, música é assim, popular. Né? É respeitado em diversos aspectos, diversos segmentos da música brasileira, né? E eu acho que por isso conseguia a atenção de pessoas de diferentes vertentes, né?
Não, disse que uma das causas do fim do Barão Vermelho passou por aí, né? Quando o Cazuza decidiu gravar a Cartola.
Ah, é? Por quê?
Porque aí entrou em questão o Frejá, né? Assim, naturalmente, a banda era uma banda de rock, né?
Uhum.
E o Cazuza querendo gravar samba. Mas na verdade, a questão toda era música boa.
Uhum.
Música profunda, música tocante, né? E o Cazuza era um poeta, né? Era um roqueiro, poeta, né? Um poeta roqueiro, né? Enfim, e passou por aí. Não que foi o único motivo, né? Então o Cartola influenciou muita gente. Muita gente mesmo, né? Bete Carvalho, né? Bete Carvalho tem versões fantásticas das músicas do Cartola. Essa música também é bastante interessante, né? É uma música com poucos versos, mas é...
A composição dele mesmo?
É dele também, né?
Ah, é?
É dele. E tem a participação de
Creuza
nessa,
Creuza.
Nessa gravação.
E a Clementina de Jesus?
Mas aqui tá como participação de Creuza.
Aham. Uhum. Mas a outra música que tocou também, que é com a participação da mulher cantando, é a mesma que canta? Fala da Mangueira, que é do lado A.
Faixa no lado A, no caso, a faixa número 3. Na sala de recepção também tem uma participação de Creuza.
É, ela
e sala de recepção é a história em relação ao Paulo da Portela, né? Essa música aí. Essa música tem a ver com a história. Com a história interessante que o Paulo da Portela, ele desgostoso lá com a Portela, foi passar um tempo na Mangueira, né? E a música fala disso, dessa relação amistosa, apesar de uma suposta inimizade.
Sim.
Né? E no qual ele abraça, né? A música ele fala, né, que abraça como se fosse um irmão, né? Um suposto inimigo. Na verdade não era inimigo, né? Era um outro grande sambista. Mas essa música é muito interessante, essa que tá tocando aí, essa boa. É um momento simples, né? O poeta tem essa capacidade, né? De iluminar momentos do cotidiano e enxergar as cores vibrantes, né?
Uhum.
Uma mulata ensaboando uma roupa.
Uhum. Vamos ouvir um pouquinho dela então aí, peraí. Ensaboa, mulata, ensaboa, ensaboa. Tô ensaboando, tô lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dom Dó. Ensaboa, mulata, ensaboa. O fio que é meu. Que é meu e que é dela. Rebenta a goela de tanto chorar. O rio tá seco, o sol não vem não. E o reconhecimento do Cartola, Mocho? Você acha que veio durante a vida? Ou você acha que teve mais reconhecimento depois aí da morte dele? Ele tá completaria 100 anos, né?
Em 2008.
Se estivesse vivo, né? E hoje eu acho, ele, acho não, com certeza ele é um cara muito bem respeitado, considerado talvez até um dos maiores sambistas, né?
Os maiores músicos.
Os maiores músicos, né?
Todos os tempos. Só que o Cartola só começou a ser reconhecido realmente depois do primeiro disco, né? quando ele gravou, né? Ele já tinha um certo reconhecimento, mas foi quando ele realmente ele conseguiu fazer de sua obra um bloco único, né?
Uhum.
Fazer uma reunião. Com isso, conseguiu dar acesso a maior número de pessoas, né?
Uhum.
A sua voz. Hoje não, hoje o Cartola, vamos dizer assim, indiscutível, né? Mas o Cartola penou muito mesmo. Passou, vamos supor assim, as músicas, pra você ter uma ideia, o número de músicas gravadas por ele, o número de contatos que ele teve com a música, com os grandes músicos brasileiros, era pra ele apenas pelo direito autoral viver bem,
uhum,
a maior parte da vida, e isso não aconteceu.
Uhum.
Ele conseguiu comprar um carro, tem uma história interessante, eu acredito que foi o Sérgio Cabral que foi visitá-lo uma vez, né, e pra falar sobre gravação e tudo, e produção do disco, e quando viu o Cartola chamou ele, não, peraí, vamos aqui, pra mostrar o primeiro carro que ele comprou.
Uhum.
Isso já perto da morte, né, então, durante a vida ele teve pouco reconhecimento, né, mas conseguiu manter a beleza, né, essa riqueza poética dele, apesar de tudo, dentro dele, né.
E ele morreu de quê?
Ele morreu, assim, de câncer, né? Ele descobriu que tinha câncer na tireoide, acho que em 77. Uhum. Ficou ainda 2, 3 anos lutando contra a doença, mas não resistiu.
Uhum.
Mas o Cartola teve meningite durante a vida, sabe?
Sim.
Teve essa, como você falou no começo, doenças venéreas no começo da vida.
Uhum.
Grandes depressões, né? Problemas com álcool. É, problemas amorosos que acabam jogando ele lá embaixo mesmo, né?
Uhum.
Então, um grande ser humano, né? Uma história bem humana.
Uhum.
Né? Bem humana.
E sobre a doença, ele fez uma música, né? Quando ele descobriu que estava doente, né? Qual é
Autonomia.
Essa música? Autonomia.
Autonomia. Né? Autonomia é uma música que tem no disco Verde Que Quero Rosa.
Uhum.
Que ele fala um pouco disso. Uhum. Dessa sensação, né? De não querer ir, apesar de tudo. Já, de certa maneira, parece que já prevendo, estava pressentindo, uhum, o que estava para acontecer.
Uhum.
O Cartola, assim, ele tem... Ele conseguia captar de uma maneira precisa mesmo, assim. Só pessoas muito profundas conseguem pressentir os momentos. Se você olhar cada letra dele, são letras que ele que são vivências do cotidiano dele. Ele confessava isso. Tem um vídeo também que ele fala tudo tem uma história real dele ou de outras pessoas.
Uhum.
Né? Que ele, às vezes, até, vamos dizer, se modelava do ponto de vista poético, mas se você for olhar, são momentos do cotidiano, momentos amorosos.
Uhum.
O poeta tem essa capacidade, né, de iluminar o óbvio.
Esse disco, inclusive, foi relançado em 2001. A RCA fez uma homenagem ao Cartola e relançou esse disco em 2001.
É grande, Chivas, você que é da década de 10. Como foi? Você chegou
no Titanic, quando o Titanic afundou.
Chegou. Você se lembra? Ou você lá no Nordeste, você tava no Nordeste, lá você tinha acesso às músicas do Cartola, antes de você adoecer também, quando você teve sífilis. Parece que você teve uma conjunção, teve uma. Algo bem parecido com o Cartola, sofreu com as mesmas doenças. E aí?
E aí?
Você escutava Cartola, tinha.
Você não precisa ficar dando detalhes dessa fase mais negra de sua vida, cara. Não, não precisa, cara. Se você acha, sentir a vontade de falar, você pode falar, mas.
Essa música que finaliza o disco, assim, especialmente, assim, é uma declaração de amor pro violão, né?
Ah, sim.
Pro violão e pra vida, né?
Uhum. Qual o nome dela é?
Cordas de Aço.
Cordas de Aço. Uhum. Vamos ouvir um pouquinho dela então aqui.
Esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por quê? Perdi toda a alegria. E no entanto, meu filho, pode crer, eu
Então, assim, tem uma história interessante que, em relação a Curitiba propriamente, o Cartola, não sei se você sabia disso, o Cartola veio pra Curitiba julgar um desfile de samba, de escola de samba. Não sei
que?
Se
foi o primeiro
que teve. Que não? Na Cândido de Abreu?
Não sei.
O desfile da escola de samba de Curitiba?
O Cartola veio julgar um desfile.
O que? Foi numa fase, então, bem negra da vida dele. Foi durante aquele desaparecimento dele aí.
Assim, a gente tá tirando por como é o desfile atualmente, né? Que, assim, realmente passivo de críticas. Mas eu não sei como era na década de 70, né? Mas ele veio julgar. Chivas pode confirmar para mim essa informação.
Chivas não morava aqui naquela época ainda, né, Chivas?
Morava. Naquela época, Nivaldo já tinha tido o primeiro infarto, né? Ele já tava.
Sei assim, como
já
eu
tava
tô vivo, debilitado
a saúde dele. Mas é impressionante, Nivaldo. Eu quero chegar aos 95 anos, assim como você. Tá saudável demais.
Ele teve um probleminha.
Ainda consegue ler, velho. Ainda consegue dialogar.
Não, e utilizar os aparatos tecnológicos todos, né? Impressionante.
Apesar de toda a artrose, né?
É verdade.
Poxa, é isso aí. Você tá falando aí, mas eu não sei se a sua informação é correta, não.
Rapaz.
Não, agora que acabou o disco, você vai achar algum problema que o Mochi falou, Chivas?
Rapaz, esse negócio de Curitiba, eu não sei não. Fica pro próximo programa.
Fica pro próximo, então.
Confirmado isso aí ou não.
Então, beleza, pessoal. Valeu. Terminando aqui mais um Anisoba Podcast. Valeu, Mochi.
Um ótimo fim de noite a todos. Fim de tarde, né? Começo de noite, na verdade.
Ô, Mochi, isso não é ao vivo, cara.
Hein? Não.
E você critica o cara falando que não é ao vivo e dá boa tarde quando começa o programa.
Pelas estatísticas de utilização de acesso, né? Mais o acesso é maior à tarde, entendeu?
Tá, então quando então ele vai acabar de ouvir, vai acabar exatamente na hora.
Valeu, pessoal.
Valeu,
até
pessoal.
O próximo programa.
Até o próximo, valeu, falou.
Falou.